São 11 horas com mais 10 minutos, 15 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, na rua 14 de julho, céu com bastante nebulosidade, nevoeiro, né? Desde cedo ainda não se dissipou. E nós estamos hoje, como falamos no programa, trazendo para você uma convidada especial que está presente aqui todas as manhãs, em vários horários, também durante o dia, com a previsão do tempo. E quem não conhece vai ficar conhecendo a partir de hoje, pessoalmente, né, pelas mídias sociais, pela nossa rede social, Facebook da tua rádio, a nossa convidada Kátia Valente. Bom dia, Kátia, tudo bem?
Ouvintes aqui da tua rádio Cacique.
Pois é, então a nossa intenção hoje é conhecer um pouco a Kátia Valente, saber quem é, como é o trabalho do profissional que atua nessa área tão complexa hoje, desse mundo maluco que nós estamos vivendo, um dia de verão, outro de inverno, né? Como é que funciona tudo isso? Kátia, fala um pouco então da tua história, da tua formação, como você chegou, né, nessa profissão e principalmente trabalhando especificamente com o rádio, a rede Tua Rádio, são várias emissoras, todos os dias atualizando esses dados.
Verdade. Então, comecei trabalhando, na realidade, eu sempre quis fazer o curso, né, de meteorologia, porque eu vim do interior do Rio Grande do Sul, né, região lá de Camaquã, que está pertinho da capital, em torno de 120 quilômetros, né, então eu vivia no interior, mas também tinha esse domínio, assim, da capital, né, e sabia que tinha que fazer alguma coisa pelo interior, mas por quê? Porque era muito agrícola, né, eu tinha uma vivência bastante assim agrícola, com colegas, com amigos e que eram filhos de produtores, enfim. Eu sempre gostei muito dessa área, então eu acreditava na época que trabalhar com previsão do tempo e com agricultura poderia ser alguma coisa que viesse a me satisfazer profissionalmente. E foi exatamente o que aconteceu. Eu trabalhei muitos anos e o meu maior foco durante muitos anos foi a área agrícola, trabalhar com previsão climática, né? Não só aquela previsão do tempo que eu faço aqui para a rádio e outras rádios do estado, que é aquela previsão mais hoje, mais amanhã, depois de amanhã. Não, eu trabalhei muito tempo e continuo ainda trabalhando com a previsão climática, que é mais específica para o pessoal da agricultura, né? Por que isso? Por que essa diferença? E aí a gente entra naquela história, né, da diferença entre o tempo e o clima. Exatamente isso, o tempo é aquele espaço mais curto, é o que vai acontecer hoje à tarde, o pessoal que quer sair no final de semana, né, se vai para a praia, se vai para a serra. Então isso é a previsão do tempo, é saber como é que o tempo vai se comportar nos próximos dias. E o clima é aquela coisa mais longa, mais a médio prazo, às vezes até longo prazo, é o que o produtor necessita. Às vezes ele precisa saber para as práticas agrícolas, claro, a previsão do curto espaço de tempo, hoje, amanhã, daqui a 10 dias, 15 dias, mas ele também está sempre de olho lá naquela previsão mais longe, na próxima safra, né? O que que vai acontecer nos próximos meses. Agora, por exemplo, a gente está no inverno, o produtor já quer saber o que que vai acontecer na primavera e no próximo verão para começar a se organizar. Claro que ele está de olho no tempo agora, por quê? Porque nesse momento a gente pode ter um frio mais intenso na lavoura dele, então isso pode trazer mais ou menos prejuízos, mas ele já está pensando lá na frente, né? Então, a previsão, essa parte da meteorologia, dependendo do foco que a gente trabalha, ela é bastante ampla, né? E eu pensava, né, na época, né, quando fiz a faculdade, logo depois de formada, eu queria muito trabalhar com essa parte agrícola. E ao mesmo tempo em que eu trabalhei com a parte agrícola, eu também entrei na parte da comunicação. Trabalhei muitos anos em televisão, fazendo matérias para jornal, tudo com relação ao tempo, né? Então, eu tenho essas duas coisas. Eu tenho o foco da previsão do tempo de curto e de longo prazo e também tenho essa facilidade na comunicação, porque trabalhei muitos anos e sigo trabalhando, né? Afinal de contas, a gente se encontra todos os dias aqui na rádio, justamente, né? Porque é uma das minhas paixões. Eu adoro essa forma de comunicação comunicação. A rádio, inclusive, para mim, é a melhor forma de comunicação. É uma forma de você chegar de forma muito ampla para todas as pessoas. E eu entendi que saber trabalhar com previsão do tempo, clima, eu precisava de uma ferramenta para levar esse conhecimento que eu tinha e que estava adquirindo. E esse conhecimento, a forma de levar, foi através da comunicação. Então, dá para se dizer assim, eu consegui juntar tudo o que eu gostaria e consigo trabalhar desta forma. Então, assim, estou muito satisfeita com o meu trabalho hoje em dia, né? Foi aos pouquinhos sendo criado, foi aos pouquinhos sendo conquistado, mas hoje eu sou extremamente satisfeita com aquilo que eu consigo fazer.
Maravilha. Kátia, hoje nós falamos muito em mudança climática, né? E todas essas situações que fazem com que não se possa realmente saber exatamente o que vai acontecer. A gente tem previsão, e nós aqui nós falamos sempre com o ouvinte, né? Previsão não é certeza, por isso já tem o nome, prever-se, né? Mas qual é o maior desafio hoje nesse contexto que estamos vivendo para um profissional que atua como você nessa área?
Com certeza, os desafios são muitos, eu diria assim que os desafios são cada vez maiores. Por quê? À medida em que, há muito tempo atrás, não se tinha a instrumentalização que se tem hoje, não se tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Então, os erros que aconteciam na época era mais por falta de tecnologia mesmo. Hoje a gente tem a tecnologia, porém o tempo e o clima, eles estão muito diferentes. Não é mais aquele tempo e clima que a gente falava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e nem vou ir muito longe porque as mudanças climáticas vêm acontecendo há 20 anos, de 20 anos para cá, né? Então, na realidade, assim, ó, hoje o nosso maior desafio é entender estas mudanças climáticas, porque é fato, né? Então, não dá para a gente dizer assim que é o futuro, que no futuro vai acontecer. Não, isso já está acontecendo, nós já temos consequências drásticas, consequências bastante preocupantes com relação às mudanças climáticas, e isso assim em todas as áreas, em todos os setores, então isso já é fato. E o nosso desafio é entender o quanto essas mudanças climáticas vão continuar ocorrendo, e não só isso, mas também como eu diria assim, a intensidade e a aceleração desses fenômenos, ou seja, vão ficar cada vez mais intensos e mais rápidos, eles vão acontecer de forma muito mais dinâmica, e eu acredito que sim, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente fazer a previsão do tempo é bastante comum, se vê em vários lugares, é só abrir a internet que a gente vê sites, é um monte de gente fazendo previsão do tempo, pega uma imagem de satélite, diz que está vindo chuva e tal, a gente sabe que não é assim, tem que ter todo um estudo por trás disso, né? Tem que ter, não basta ter a ferramenta, você tem que ter o profissional para analisar, e principalmente assim, ó, um profissional, por exemplo, que faz previsão lá na região Nordeste, ele não tem a especificidade da região sul do Brasil. Então, também são coisas diferentes, né? Por exemplo, o profissional sabe falar bastante, entende bastante do tempo, do clima ali, por exemplo, de Santa Catarina, é diferente aqui do Rio Grande do Sul. Então, aquela forma de você atuar localmente é muito importante, certo? Mas, além disso, o que acontece? A gente sabe que as mudanças climáticas estão mudando essa coisa que a gente entendia, né? Então, assim, ó, por exemplo, hoje a gente prevê, ok, vai entrar uma frente fria, vai trazer a chuva. Mas essas frentes frias, elas estão ficando cada vez mais intensas, estão trazendo chuvas com maiores condições de temporais. Sim, está acontecendo isso. Ciclones extratropicais, como a gente sempre falou, é extremamente comum aqui no Rio Grande do Sul. Mas dois ciclones extratropicais de intensidade forte, como aconteceu nesse inverno, não é tão comum. E isso é o que vai acontecer mais daqui para frente, pelo menos os estudos estão mostrando isso, os cientistas estão mostrando isso, né? Que a intensidade dos fenômenos estão ficando cada vez maiores e essa frequência também de fenômenos pode ser maior daqui para frente. Então, esse é o nosso grande desafio. Não é mais só fazer a previsão do tempo e fazer a previsão do clima, mas é fazer a nova previsão do tempo e do clima em função dessas mudanças climáticas que estão acontecendo hoje.
Hoje se discute muito, Kátia, a questão do aquecimento global, né, e o impacto desse aquecimento nessas mudanças. Muitos especialistas, cientistas se debruçam sobre essa pergunta, o que fazer, né? Na tua visão, aí, nós temos como reverter esse processo ou vamos ter que nos habituar ou, quem sabe, tomar outras providências para enfrentar essas mudanças que serão inevitáveis?
Eu acredito assim, hoje, tudo que a gente pode fazer, claro que pode ajudar, mas reverter eu acredito que não mais. Dificilmente a gente vai conseguir fazer qualquer coisa que possa reverter. É a mesma coisa que você compra um equipamento, esse equipamento vai ter o seu desgaste, isso tudo é natural, né? É natural que as coisas elas não voltem ao seu estado inicial. Para a gente ter assim, ó, vamos dizer assim, daqui a 10 anos, por exemplo, 15 anos, e nós termos uma condição bastante normal, uma condição, olha, tranquila, a gente parou com tudo, mas como é que nós vamos parar com tudo? Como é que nós vamos parar com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as indústrias, com os veículos? Não tem como a gente parar com tudo isso, não mais. A gente deveria ter se preocupado com isso e não parar com o crescimento econômico, mas de forma diferente. A gente deveria ter lidado mais lá atrás de forma diferente, ter encontrado soluções ambientais diferentes do que a gente está usando hoje. Então, assim, eu diria, se a gente continuar como está hoje, a situação será caótica daqui a alguns anos, isso é fato. Se a gente parar com tudo, não vejo como, não tem como, não existe essa possibilidade. Então, o que se espera daqui para frente? É a gente se adaptar, né, ao que pode acontecer, mas principalmente encontrar outras soluções que possam minimizar daqui para frente as coisas. Mas modificar, parar, voltar ao início, não tem mais como, ou seja, o estrago já foi feito. Agora a gente está colhendo os frutos daquilo que a gente plantou, isso é certo, né? Então, assim, são duas coisas diferentes, mas duas coisas que a gente pode levar daqui para frente. É aprender com o que estamos fazendo, com os erros que estamos cometendo e tentar diminuí-los, mas também trabalhar na adaptação. Eu acho que a palavra adaptação é a mais forte hoje e, principalmente, claro, encontrar políticas, né, de que possam ajudar a ver e a minimizar as nossas ações para o futuro. E hoje a gente sabe, né, só ligar a televisão, ouvir o rádio e para ver que nossas políticas estão muito longe de fazer qualquer coisa que possa vir a nos ajudar num futuro próximo. E eu não falo nem no futuro das próximas gerações, não. É o futuro de daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. A situação é bastante trágica mesmo.
E quem trabalha com a previsão também sofre muitas vezes essa consequência, porque o pessoal acaba cobrando do meteorologista, do radialista, poxa, você só fala em chuva, só em temporal, só em tragédia, ou como aconteceu esse ano, mais um dia sem chuva, mais estiagem, isso acaba levando uma certa pressão, porque a pessoa sabe do que vai acontecer e não pode fazer nada, não é, Kátia?
Com certeza, isso é muito comum. Aliás, eu acho que isso em todas as áreas. Um médico, ele é honrado por um certo ponto. Se você, o médico, consegue ajudar um familiar que está doente, ele é ótimo, maravilhoso. Se ele não consegue, é porque não é bom ou a medicina não avançou. Enfim, então todas as áreas são assim, né? E a meteorologia mais ainda, e principalmente na questão assim, imagina a frustração. Eu já passei por isso, né? De pensar assim, ah, fim de semana eu quero ir para a praia, eu vou para serra, porque não sei o quê, e aí o tempo muda. É óbvio, ele vai, a pessoa vai culpar a outra, isso é inerente, isso aí é do ser humano, a gente encontrar culpados para as nossas frustrações, né? E obviamente eu sou uma pessoa que devo estar aí no imaginário popular bem complicado, porque certamente a Kátia errou a previsão naquele dia, não sei o quê, e às vezes, o que eu sempre digo? Olha, a previsão era essa, mas a situação se adiantou um pouquinho e aconteceu antes, e aí pegou aquela sexta-feira que alguém tinha combinado que queria fazer tal coisa, e aí no sábado, que era para ter chovido ou acontecido alguma coisa, não aconteceu, foi na sexta, a frustração está pronta, né? Não temos o que fazer. Então, isso é bastante comum. O profissional da meteorologia, a gente tem que saber lidar muito com isso, com a frustração das pessoas e com a nossa própria frustração, porque para nós, muitas vezes, assim, ó, lá em outubro do ano passado, eu falava da estiagem que ia acontecer nesse nosso verão, né? E aí aquela frustração não é assim, bah, que legal, eu acertei, eu sabia que ia dar estiagem, eu estava trabalhando com isso. A frustração foi o que o Estado perdeu 45% da produção, né? Então, são coisas que nos abalam mesmo. E isso a gente tem que saber lidar com o acerto, tem que saber lidar com o erro, mas tem que saber lidar também com as consequências destes dois atos, né? Então, é uma situação bem difícil e a gente tem que estar cada vez mais preparado para isso.
Então, são questões que fazem parte da vida aí do profissional da área da meteorologia. Agora, aproveitando, Kátia, qual é a previsão para essa primavera, esse mês de setembro que está vindo aí, e dentro dessa projeção de clima, né, o que se espera para esse final de ano? Alguns prognósticos falam de estiagem novamente voltando. Como é que você tem percebido isso?
Então, na realidade, a gente já vem trabalhando com um cenário para o segundo semestre de uma possibilidade de laninha. Aí todo mundo já sabe, hoje não é mais nada estranho falar em El Niño e falar em laninha, e a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, em anos que a gente tem um El Niño clássico, um El Niño forte, pelo menos de moderada forte, a gente espera que as chuvas aconteçam por aqui. Quando nós não temos nenhum fenômeno climático atuando, como aconteceu nesse último ano, ao longo dos últimos oito meses, nós sabemos que as chuvas tendem a ser bastante irregulares aqui no estado e muitas vezes com volumes menores do que o esperado. Quando nós temos laninha, essa situação pode ficar ainda mais crítica, né? Então, assim, ó, nós estamos desde o início do ano num processo que nós chamamos de neutralidade climática. Passamos por um verão com uma estiagem bastante grande, bastante forte em todas as regiões do estado, mais de 400 municípios decretaram situação de emergência em função da estiagem. Depois, lá em maio, as chuvas começaram a voltar. Maio, junho e julho foram meses em que tivemos eventos de chuvas muito intensas. Então, assim, ó, a chuva aconteceu? Sim. Na metade norte do estado, reverteu o processo da estiagem? Sim. Mas foram chuvas extremamente volumosas em curtos espaços de tempo. Isso não é bom. Não é bom porque se perde muito dessa água, né? O escoamento se dá muito rápido e além disso, desse escoamento muito rápido, acontece o que a gente viu, as enchentes, as enxurradas, né? Então, essa condição de chuva, tudo muito junto, num curto espaço de tempo e volumosa, não é legal. O legal é que as chuvas aconteçam de forma mais espaçada, mas que também, assim, mais frequentes e com volumes bons. Não foi o que aconteceu. Agora, nós vamos ter nessas próximas semanas também uma chuva mais concentrada na metade sul do estado, que é o que já está acontecendo. Nos últimos meses, nós tivemos toda a metade norte e o sul praticamente ficou quase 40 dias sem chuva. Então, olha as diferenças do estado. E olha que não é um estado tão grande, né? Metade sul sem chuva, metade norte, inundações. Agora, se inverteu o processo. As frentes frias estão bloqueadas lá no Uruguai e a chuva fica concentrada na metade sul do estado, enquanto que a metade norte é esse chove não molha que acontece nessas próximas semanas. Para os próximos meses, o que é que se espera? Que essa condição de chuvas irregulares continue. A maioria dos modelos matemáticos de grande escala estão colocando ou um viés negativo do oceano, das águas do Oceano Pacífico ou uma laninha fraca. De qualquer forma, isso não é uma boa notícia para o estado, porque a gente vem desse processo de chuvas muito irregulares aqui. E a expectativa é que o segundo semestre, então, as chuvas continuem assim, irregulares, às vezes vem um volume bem grande, mas em curto espaço de tempo, e depois a gente pode passar por novos processos de estiagem. Então, a gente tem que ficar muito atento à previsão este ano. E eu falo principalmente os produtores, né? Porque a primavera É uma estação mais chuvosa? Sim, mas essas chuvas podem ser bastante irregulares. E depois, no momento em que chegar o verão, chuvas irregulares é um problema bastante grande para a agricultura. A gente sabe que dependendo da época do ano, mais cedo ou mais tarde que é plantado, a chuva vai fazer falta. E normalmente são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, os principais meses em que o processo da chuva é extremamente importante. E a gente está prevendo que esta condição de chuvas realmente deixa a desejar de novo.
Dá para dizer que vai se repetir aí o final do ano passado, início desse ano?
Eu não poderia dizer hoje que a intensidade da estiagem seja a mesma. Possivelmente não. Talvez a gente tenha um processo de estiagem não tão prolongado e também não tão intenso como este último que aconteceu. Mas certamente não é uma condição favorável, não. Nós não vamos ter assim uma situação favorável para a agricultura de novo, para essa próxima safra de verão. Então tem que ficar atento a essas condições, né? A gente já vem falando há vários meses de que não há um prognóstico confortável para a agricultura para essa próxima safra 2021, né? Mas em nenhum momento os prognósticos estão indicando que seja uma estiagem tão forte quanto esta última ocorrida. Mas as coisas podem mudar, e aí vem aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Às vezes, em função das mudanças climáticas, o que vem acontecendo é cada vez mais intensificando o que já é natural, e se já é natural a pouca chuva nos próximos meses, eu não vejo, uma forma de dizer assim: olha, estamos tranquilo, vai estar tudo certo. Não, este ano a situação pode vir a se complicar de novo.
Pessoal aqui perguntando bastante, o José Souza da Cruz. Nossa, que legal a presença da Kátia Valente, meteorologista, que marca sempre a presença com boletins do tempo aí na rádio. Parabéns por esta brilhante entrevista. Estou assistindo a tua rádio, Irma dos Passos Querentim, também a Maria Isete, Isalete Suzinha, a Vera Lúcia Dallagnol. Bom dia, grande Kátia, né? Pessoal aí mandando um abraço para ti também. Adelaide Vasconcelos, bom dia, que legal, linda Kátia, parabéns pelo programa, né? Adelaide, aqui de Campina Grande do Sul, do Paraná, né? O pessoal também de outros estados
Legal.
sempre nos ouve. E aqui outra pergunta é: vai dar para sair no feriadão de 7 de setembro? O tempo vai ficar bom? Qual é a previsão, Kátia?
Pois então, aí depende aonde essa pessoa está e para onde ela quer ir, né? Então, assim, o que que tem, assim, alguns prognósticos, e aí falando mais aqui da região sul do Brasil, né? Tem esse prognóstico de que nesses próximos dias agora a gente tem essas condições de chuva mais concentrada lá no sul esta semana. Depois, mais entre a quinta e a sexta-feira, a chuva vai chegar aqui mais para o norte do estado, aí também pegando um pouquinho de Santa Catarina. E aí, com essa chuva migrando mais para norte, o que a gente chama de bloqueio atmosférico, que é o que está mantendo as frentes frias lá no sul, ele vai ser rompido e aí vai entrar uma massa de ar mais frio. Então, eu diria assim, ó, que para o feriadão de 7 de setembro, se você estiver na serra, pode pegar um pouco mais de frio. Aqui na região também é frio, né? A gente sabe que são as regiões mais frias, são justamente aqui a parte mais nordeste do estado. Quem estiver indo para o litoral no feriadão vai pegar uma temperatura mais baixa também, mas claro, nada de frio muito intenso. Não tem previsão assim de um frio mais intenso que provoque neve, essas coisas. Não tem. Quem vai para a serra não vai encontrar isso, só vai encontrar aquele frio mais típico dessa época do ano. Então, assim, dá para se dizer que o que chama atenção para o feriadão de 7 de setembro é menos a chuva e mais uma condição de temperaturas mais baixas. Para quem curte o friozinho, vai ser uma boa.
Vai ser legal. Marlene Margarida Moreira, bom dia. Ouço sempre as previsões. Parabéns pelo seu trabalho, Kátia. Um grande abraço. Braulio, parabéns pela entrevista. Muito conhecimento envolvido. Monique Sebem, bom dia. Adoro você, Kátia. Um beijo, né? A Roselene Ribeiro também. A Nelita Vieira. Olha, tem muitos fãs aqui, né? E a gente vai registrando. Mas, Kátia, foi um prazer muito grande estar contigo aqui no programa, né? Fazendo um pouquinho desse registro do teu trabalho nessa área tão importante para todos nós. Afinal, quem não precisa de uma previsão do tempo? A gente nem sabe se sai de casa com guarda-chuva ou sem, se vai para o lazer ou fica. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, essa rotina diária. passa pela previsão, a todo momento as pessoas estão dizendo, ligando, e aí, como é que fica o tempo? Vocês não deram a previsão ainda? O que, que a Kátia falou, né? A gente fala muito no teu nome aqui quase todo dia, né? Então, um grande abraço, obrigado pela gentileza de atender o nosso convite nessa parceria que já vem de muitos anos, né, Kátia? Quantos anos já aqui com a Rede Tua Rádio?
Olha, eu acho que uns 8 anos, eu acredito que mais ou menos por aí. Me perdoem se eu estiver errada, mas eu acredito que é mais ou menos nesse patamar aí que a gente está junto todos os dias. E olha só, Flávio, eu agradeço de coração a todo mundo aí que mandou um oi, que mandou um ok, que está curtindo a gente. Agradeço a todas as pessoas que me ouvem, que acreditam em mim, as que não acreditam muito, então, que eu acho que hoje conseguiram entender um pouquinho como é difícil esse trabalho, né? Mas assim, ó, eu agradeço a oportunidade muito da rádio, a sua oportunidade de falar aqui ao vivo, né? Que eu acho também bastante importante, às vezes, a gente falar de outras coisas, não só o dia a dia, né? E eu estou sempre à disposição de vocês, quando quiserem, é só me chamar. Olha como foi fácil, né? Conversar hoje. Então, é só chamar que eu estou aqui sempre.
Que maravilha. E o pessoal aí matando a curiosidade, conhecendo, né? A gente sabe só a voz, agora pode ter aí imagem também, né? Quem é a Kátia Valente? Tá aí, né? Kátia, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, um bom trabalho para ti.
Muito obrigada, tchau, um abraço a todos, beijo, boa semana.
Igualmente. Então está aí a Kátia Valente, nossa convidada de hoje, também pelo Face, Adelaide Vasconcelos mandando um abração para a Kátia, a Lucides Tums também, muitas pessoas interagindo, né? Então a Maria Alves, um abraço para vocês que sempre estão com o nosso programa, mandando suas mensagens, participando também da nossa programação. E o Adailton, né, do Sindicato de Caseiros, parabéns pela iniciativa. Isso é informação para o agricultor também. Registramos aqui o bom dia, da mesma forma, da Isete Amarante, da Ione Amarante, né? Ione Amarante, bom dia. Um grande abraço para vocês. Estou aqui escutando, né? E adoro a Kátia, mesmo sem conhecê-la, né? Escuto a previsão todos os dias. Parabéns para vocês aí pela entrevista a Jô Carvalho, né? Um grande abraço para você também. Então são registros que...